fala, aprende the word. Louco. Cara, Fórum Landmark. Isso é massa. É um evento transformador que te faz... basicamente, ele te dá ferramentas e lentes pra tu ver o que tá te prendendo no passado, pra que tu te liberte disso e abra o futuro pras infinitas possibilidades. Porque o futuro, ele não é definido pelo passado, entendeu? Não é porque tu tem um histórico de, sei lá, farmacêutico, que tu tem que ser farmacêutico amanhã. Tu pode criar a tua possibilidade do zero. E o fórum te ajuda a ver isso e a estar em um grupo de pessoas que falam a mesma língua e tem essa mesma vontade de gerar uma real transformação a nível de planeta, entendeu? E uma coisa que eu aprendi com o líder de fórum aqui, que é uma das coisas mais poderosas que eu aprendi, é que toda qualquer mudança que aconteceu ao nível de o que significa ser humano no planeta começou com um grupo de pessoas numa sala, ou numa esquina, ou num bar, ou com uma pessoa, entendeu? Então a gente tende a achar que nós somos inferiores e que aquelas pessoas eram superiores a gente, elas eram mais fodásticas e tal, mas não, nós somos tão pessoas como elas. E o que elas fizeram foi declarar publicamente que não era mais tudo bem, que, por exemplo, que foi o exemplo que ele deu, que teu futuro fosse definido pelo teu nome ou pela tua linhagem sanguínea, tipo, filho de rei vai ser rei, ou filho de fazendeiro vai ser fazendeiro. Não é mais ok hoje tu possuir outro ser humano, entendeu? Como na escravidão. E tipo, o que fez mudar isso, o que significa ser humano, mudou porque algumas pessoas se reuniram e declararam publicamente que isso ia mudar, e mudou. Então o poder que a gente tem em se unir e declarar uma transformação e realmente fazer isso acontecer é imenso. Vou te falar aqui algumas coisas que eu aprendi. O que mais ficou pra mim é que muito das minhas decisões são moldadas pelo medo. Eu fico muito pensando demais e não agindo. E eu percebi também que muitas das minhas ações não são autênticas, ou seja, verdadeiras comigo mesmo. Eu prometo que vou fazer uma coisa que eu não quero fazer. E não deixo isso claro, entendeu? Porque tu pode até fazer coisas que tu não quer fazer. Isso tudo bem, o progresso acontece assim. Tu tem que trabalhar e fazer coisas além da tua zona de conforto, né? E às vezes tu não quer fazer isso, mas tu tem que ser autêntico contigo, tá? Eu tô fazendo isso aqui por esse motivo. Eu não tô fingindo que eu quero fazer isso pra alguém, algo assim. Então ser autêntico é ser verdadeiro consigo mesmo. E íntegro. Íntegro. Ser íntegro é dar tua palavra, declarar tua palavra e cumprir com ela. Então, se tu tirar só isso, se eu tivesse tirado só isso do fórum, ser verdadeiro consigo mesmo e seguir esse caminho, promessa, integridade, promessa, integridade. Só isso, que é o que faz com que as coisas se movem, já seria muito valioso. Então, entendeu? Promessa, tu promete que vai fazer uma coisa e faz, desde que aquela promessa esteja sendo autêntica contigo, entendeu? Então, autenticidade, promessa, integridade, esses três pilarezinhos vão te ajudar bastante. Deixa eu falar um pouco também sobre transformação. Eu tinha uma ideia, basicamente, de transformação que eu aprendi com o Érico Rocha, que fez o Fórum Landmark e que foi quem convenceu, segundo me contaram, o Enio Rocha, que é o irmão dele, a trazer pra cá pro Brasil. E eu conheci o Enio Rocha aqui. Ele é uma pessoa muito top. E segundo o Érico falava, ele já tem esse conceito de transformação, mas a interpretação que eu fiz foi abaixo do que eu aprendi no fórum, tipo, em loco, né? Transformação é a pessoa mudar de vida, né? A pessoa mudar a forma como ela age após uma educação ou algum acontecimento. Mas eu entendi agora mais profundamente o que significa transformação. Quando tu contrasta com mudança. Mudança é tu pegar o que já existe e rearranjar. Entendeu? Tu pega um triângulo, transforma num quadrado, transforma num círculo. Já transformação não. É tu excluir aquela coisa, desaparecer com ela e criar outra coisa, do zero, do nada. Isso é transformação. Então, a maior lição que eu tirei do fórum foi que tudo é possível. Tem uma coisa aqui que eu não vou te falar, porque é o trunfo do domingo à noite, que ninguém me falou até eu ouvir. Eu quero muito que tu faça o fórum e aprenda isso em loco, com aquelas pessoas ali descobrindo isso ao mesmo tempo junto contigo. Mas assim que tu aprende isso, junto com tudo mais que tu aprende no fórum, tu percebe realmente que o futuro é completamente aberto. E as possibilidades são de fato infinitas. Não é tipo, ah, é possível que isso aconteça, talvez aconteça. Não. As possibilidades são infinitas. Você pode realizar qualquer coisa que tu quiser. Tipo, não é, motivação. Tu pode fazer o que tu quiser, vai lá. Não. Tu pode realizar qualquer coisa que tu quiser. Tem uma das premissas lá é criar um novo domínio de possibilidades, onde qualquer coisa é possível. Isso é muito louco. E eu tô presente pra isso agora. As distinções do fórum, que são formas de ver a tua vida, vão me ajudar constantemente a me desconectar do meu passado e criar meu futuro. As distinções são como se fossem lentes. Um exemplo é a distinção do ciclo vicioso. Existem coisas que acontecem na tua vida, as quais tu dá uma interpretação, e essas interpretações geram uma história, e essa é uma história que tu conta pra ti mesmo, pra tu se sentir certo e se sentir confortável. Então, eu não emagreço porque tô sem dinheiro, ou porque eu tô muito trabalho, eu tenho que passar mais tempo, mas não, essas são histórias. São histórias que conta pra ti mesmo. Por mais que elas sintam como realidade, elas são meras histórias que tu conta pra ti mesmo, pra te manter no teu ciclo vicioso. Acontecem coisas, tu as interpreta, cria uma história e se mantém no mesmo lugar. Teu ciclo vicioso. E se mantém no mesmo lugar, fica contando aquela história uma e outra vez. Isso é engraçado porque foi como os intérpretes traduziram over, over and over again, que era o que o líder falava. Então, assim que tu percebe que essa distinção existe, tu começa a ficar atento para as tuas histórias, as histórias que tu conta para ti mesmo, para te manter confortável. Então, eu prometi ano passado que eu ia ter um corpo foda até o final do ano, mas eu foquei no trabalho e fiquei só no computador. Não, isso é uma história, tipo uma história que tu conta pra ti mesmo, pra te justificar. Então, ficando presente pra isso, tu consegue, tô contando uma história, as possibilidades são infinitas, eu posso fazer qualquer coisa. Não é por isso, não é por isso que não emagreci, é porque eu não emagreci. Outra coisa muito interessante é não colocar nenhuma interpretação sobre os acontecimentos. Se uma empresa tua fale, ela faliu. Não tem nada a ver contigo, é um acontecimento, entendeu? É a tua escolha interpretar como tu quiser. Eu sou um fracasso porque a empresa... Não, a empresa faliu, tipo, como o Enio tava me explicando. A cadeira quebrou, cadeira quebrou. E aí? Eu quebrei? Não, cadeira quebrou. Precisa de uma cadeira nova? Compra uma cadeira nova. Então conserta a cadeira. Simples assim, não precisa colocar super interpretações sobre as coisas que acontecem na vida. Então, é isso aí. Esse episódio não teve muita clareza, tipo, na verdade, muita... muito roteiro, assim. Eu fui te falando que eu fui aprendendo no fórum e muita coisa vai vir ainda à mente que eu vou te repassar. Mas a dica principal é, vem fazer o fórum. Tem em São Paulo e tem em Brasília. E é nóis. Isso aí. Seja empreendedor sempre. E até a próxima. Fala, aprendedor. Gustavo Braga aqui. E na escola onde eu estudava, tinha muita gente de fora. de outros países. Tinha gente do Vietnã, do Irã, da Austrália, da Suécia. E tinha um cara da Índia. O nome dele era Sandeep. E ele era bastante assim. Ele conversava bastante com a gente e tal. Ele andava com as indumentárias dele. Só que ele também era meio misterioso. Apesar de conversar normal com a gente, ele tinha um livro preto que ele sempre deixava embaixo do braço. Um livro pequeno, assim. Com capa preta, sem nada escrito. E a gente era louco pra descobrir o que tinha escrito naquele livro. E por que ele andava pra cima e pra baixo com ele. Foi até que um dia. Engraçado, ele saiu com pressa pra fazer um trabalho com uma outra equipe, que ele não tava com a gente. Ele deixou o livro em cima da mesa. Aí todo mundo ficou relutando assim, ah, será que a gente abre o livro? Porque, né, misterioso, sei lá, vai que uma coisa, uma bruxaria, sei lá. Até que meu amigo Ricardo, ele resolveu abrir o livro. E a gente olhou rapidinho pra, tipo, pra que ele poderia voltar, ou a gente tava com medo de ler alguma coisa louca. E pensavam até que era sacanagem. E a gente viu uma frase rapidinho. Essa história é fictícia. Desculpa, eu te trago até esse ponto, mas essa história é muito legal. É uma história. Quando me contaram essa história, era outra frase, que era uma lição de vida, assim, era um livro com uma lição de vida. E é uma história que é real, só que é fictícia para mim. E eu quis usar isso para te mostrar que mesmo com uma história fictícia, tu pode envolver uma pessoa. E é muito legal essa história especificamente, porque tu pode usar essa mesma estrutura para dar qualquer mensagem que tu quiser, porque qualquer coisa pode estar escrito num livro desse indiano. Algo sobre perseverança, sobre empreendedorismo, sobre produtividade, sobre paz de espírito. É muito legal. E eu quero te falar da estrutura dessa história. Basicamente, uma história, toda história, tem que ter contexto, conflito e resolução. Eu sou um cara que me treino bastante quanto a isso e tento melhorar cada vez mais, porque as minhas histórias tendem a ter contexto e resolução. Ou seja, não são histórias. Então eu começo, ah, eu tava andando no meio do deserto e eu tava com muita sede, muita sede. Então eu achei água e bebi. Porra! Tem um certo conflito ali no meio, que é a dificuldade de estar num deserto e estar com sede, mas não tem um conflito de fato que é a pessoa tentar e tentar de novo e falhar e tal. Então, lembra disso, deixa eu explicar o que é cada um desses pontos. O contexto é quem tá fazendo o quê, quando e onde. Basicamente, tu desenha um cenário para a pessoa imaginar. Esse cenário pode ser desenhado também, aos poucos, claro. Não precisa descrever tudo antes de começar a contar realmente o que aconteceu. Até porque quando eu menciono alguns elementos, o teu repertório já conta parte do contexto para mim, né? Para ti mesmo, só que por mim. Quando eu falo indumentárias indianas, quando eu falo um livro preto, quando eu falo pessoas de vários lugares, tu imagina basicamente como elas se vestem, como elas se comportam. Então, quando eu falo escola, e quando eu falo uma escola que tem alunos internacionais, tu já pensa numa escola mais cara. Então, o teu repertório já me ajuda a contar a história, então não preciso ficar descrevendo essas indumentárias ou muita coisa assim. Certo, esse é o contexto. O que é o conflito? O conflito é um desafio ou oportunidade que um personagem enfrenta. Então, qual era o nosso conflito ou oportunidade? Foi finalmente poder. Na verdade, o conflito era não saber o que estava no livro do indiano. Então, esse era o nosso conflito. A gente ficava se perguntando: será que é sacanagem? Será que é blá blá? E a gente estava procurando uma oportunidade até que ela apareceu. E isso é o ápice da história. E a resolução é quando a gente finalmente consegue ler e descobrir o que é que tinha lá dentro. E lembra disso quando tu for escrever uma história: contexto, conflito e resolução. quando escrever só contexto e resolução, volta no meio da história e coloca um conflito, porque é o conflito que prende a pessoa. Porque a pessoa fica se perguntando, e agora o que vai acontecer? Não sei se você já reparou em filmes e outras estruturas narrativas, né? Outros gêneros narrativos. Não sei se esse termo está sendo usado certo, desculpa. Ou livros e contos. Basicamente usam histórias. É assim. Contexto, conflito, resolução. Conflito muito pior, resolução. Repara na estrutura dos filmes hollywoodianos. Tem um contexto, personagem, um certo lugar, tal. Apresenta-se um conflito. Uma competição de videogames. Eu assisti Pixels um dia desse. Então tava lá os personagens, competição, videogames. Então eles se enfrentaram. Acabou que o cara perdeu. Só que tudo se resolveu. Tudo ficou ali, né? Tudo ficou na paz. A vida continuou. Por muito tempo, por muitos anos. Um dos personagens virou presidente dos Estados Unidos. Então tudo se resolveu. Em certo sentido. Até que aparece um conflito muito pior, que é os videogames invadindo a Terra. Acho que 10 anos depois. Muito, muito pior, né? Do que uma competição de videogames. Então eles vão, enfrentam e resolvem no final. Então todo filme que tu for assistir hollywoodiano basicamente segue essa estrutura. E eu quero te incentivar a usar essa estrutura também. Contar histórias é algo que ilustra a tua marca e representa o teu porquê. E que engaja as pessoas no que tu tem a dizer. Além disso, se eu te der uma lista de 5 coisas para lembrar, tu não vai lembrar. Mas essa história do indiano aqui, tu vai lembrar para sempre, provavelmente. Pelo menos por 20 anos, se tu quiser lembrar. Porque histórias são muito mais fáceis de memorizar. E porque elas são séries de imagens. Inclusive, tu pode usar uma história para lembrar uma lista, lembrar de uma lista. Por exemplo, se eu te pedir para lembrar essa lista: violão, sofá, vaso, televisão, cadeira, abajur, quadro. Lembrou? Eu vou repetir, ver se você consegue lembrar: violão, sofá, vaso, televisão, cadeira, abajur e quadro. Lembra de tudo? Pode até conseguir lembrar, mas provavelmente vai esquecer daqui a alguns minutos. Mas eu vou criar aqui uma história com esses objetos que estão na minha frente, por isso que eu estou conseguindo lembrar. Eu estou aprendendo a tocar violão. E eu estava sozinho em casa, no sofá da sala, testando alguns novos movimentos com a mão esquerda aqui, que tenho dificuldade de fazer. Até que uma hora eu fiz um meio brusco e bati num vaso da minha mãe, um vaso que ela gostava muito, que ela tem desde que eu me entendo por gente. E eu me lembro que eu até vi na televisão uma vez, quando eu era criança, que era um vaso que tinha sido vendido muito mais barato do que vale, porque os vendedores pensavam que eram réplicas e não originais. Então eu me perguntei o que eu vou fazer agora. Então eu resolvi mudar algumas coisas de posição, e depois eu dizia pra minha mãe que eu tinha limpado a casa, porque assim talvez ela não percebesse que tinha um vaso quebrado. Claro que eu limpei tudo e guardei, joguei no lixo. Aí, então eu coloquei uma cadeira e um abajur na frente do lugar onde o vaso tava. E eu saí, fui comprar um quadro novo, muito bonito, que ela queria muito, e coloquei na sala, porque aí ela teria uma coisa para reparar, não ia ficar pensando no vaso. Uma história meio bosta. E uma história incompleta, porque agora que o conflito começou. Tava o contexto, eu na sala, eu tocando violão, até que aconteceu outra coisa. E eu mudei algumas coisas na sala para ver se ela não perceberia. Esse é a pergunta que tu faz agora. O que que vai acontecer quando ela chegar? Será que ela vai perceber? Mas basicamente tu pôde ver todos os elementos que eu te falei nessa história. Tava com violão tocando na sala, quebrei um vaso, lembro que eu olhei na televisão. Então peguei a cadeira e o abajur, coloquei onde o vaso estava e comprei um quadro novo para ela ficar distraída. Então, isso é um exemplo de que é muito mais fácil tu lembrar listas com histórias do que só listas. Solistas. Então é isso aí. Espero que eu tenha ensinado alguma coisa sobre contar histórias. É uma coisa que eu tenho aprendido também. Não sou tão bom ainda em fazer isso. Inclusive, eu recomendo tu ler o Instagram do Não Me Espere Pra Jantar, que é um cara que é um viajante, escreve muito bem. E é isso aí. Seja empreendedor e até a próxima.